Olá, meu nome é Marcelo Sinsic, trabalho na Dell Computadores do Brasil. Minha função é de especialista em soluções Microsoft. Sou também MVP em Data Center, o que inclui Azure, ambientes on-premise, ambientes híbridos e também MCSE em Private Cloud. E o que nós vamos falar nesse terceiro vídeo da sequência de otimização do seu Data Center utilizando o Azure é sobre máquinas virtuais. Como que máquinas virtuais são um recurso importante para otimizar o meu data center atual. Primeiramente, vamos entender por que que nós temos as camadas de serviço que cada uma representa. Então, o primeiro bloco aqui do meu lado, ele fala sobre um ambiente on-premise. Num ambiente on-premise, tudo eu tenho que ter sob controle. E muitas vezes eu tenho dificuldades, como nós comentamos no primeiro vídeo. Por exemplo, o meu networking, muitas vezes, os equipamentos de diferentes fabricantes. Eu uso Cisco, eu uso Huawei, eu uso Forcidan, eu uso outros produtos. A mesma coisa em storage. Eu posso ter storage de servidores de múltiplos fabricantes. Então, eu passo a ter o problema da atualização disso. Por exemplo, um lançamento de uma firmware de um roteador, que eu tenho que atualizar também o driver das placas de rede, mas como eu tenho servidores de marca diferentes, nem todos os servidores possuem drivers atualizados para aquele recurso que eu coloquei no meu roteador ou no meu firewall. Então eu passo a ter problema de perda de pacotes, lentidão na rede, throughput diferenciado para cada um dos servidores e às vezes até perco performance quando eu achei que ia ganhar. Esse tipo de situação é muito comum no ambiente on-premise. Muitas vezes também o meu conteúdo, o meu número de diferentes porções que eu tenho que gerenciar, também é uma implicação. Olhem os diferentes módulos que eu tenho que configurar, desde o hardware até o sistema operacional, até a aplicação, seja ela um Java, seja ela um SharePoint, seja ela um SQL, os dados, o runtime, as aplicações, tudo sobre a minha demanda. Então eu tenho um TCO, um Total Cost Ownership, muito alto. No modelo que nós vamos falar nesse slide, nessa apresentação, vamos falar sobre o IaaS. No caso do IaaS, o que acontece? Eu não sou responsável pela rede, pelo storage, pelos servidores e pela camada de virtualização, apenas do que está do SO para frente. Então eu vou, por exemplo, no Azure, crio uma máquina virtual com Linux ou com Windows e eu não me preocupo se o storage é Dell, se é AMC ou que fabricante quer que ele seja. Eu não me preocupo se o networking é Forcidan, se ele é Cisco, se ele é Huawei, se ele é qualquer outro. Eu apenas me preocupo com o sistema operacional. Mesmo assim, eu ainda tenho um custo de gerenciamento. Aí nós temos a opção do PaaS, que é serviços de plataforma, onde o sistema operacional e a aplicação já estão lá básicas, que é o runtime, e eu apenas instalo a aplicação, como é o caso do que vimos no primeiro vídeo do Joomla, ou por exemplo, de trabalhar com .NET, ou trabalhar com Java, ou qualquer outro modelo. E por fim, o SaaS, por exemplo, o Office 365. No modelo SaaS, eu não controlo nada, eu apenas consumo o que já está lá, que é o caso, por exemplo, do Link, do SharePoint, quando eu utilizo o Office 365. Neste caso, por que que eu tenho uma grande queda de TCO aqui? Por que que isso é importante? Porque muitos dos modelos onde nós visitamos data centers hoje, principalmente trabalhando em uma fabricante de computadores, é que se gasta muito dinheiro, às vezes, com infra, para se trabalhar com poucas coisas que eu teria necessidade de ter ligado o tempo todo. Ou se tem muito custo em se manter um ambiente que é estático. Nesses casos, utilizar máquinas em cloud pode ser uma solução. Claro que nem sempre o que você tem dentro de uma máquina física você vai poder ter dentro de uma máquina virtual. Muitas vezes você vai ter que ter certos itens ali que você quer customizar. Mas em muitos outros casos você pode trabalhar com máquinas virtuais criadas, ao invés de nos seus servidores, em servidores externos. Então vamos falar sobre um pouco das VMs do Azure. Mas para isso nós precisamos entender o que que a Microsoft chama de Cloud Platform. Até algum tempo atrás, a Microsoft falava muito de Cloud OS e agora nós usamos o termo Cloud Platform. O que significa isso? Bem, todos sabem que nós tínhamos, até algum tempo atrás, um sistema operacional que era usado na nuvem, que era chamado de Windows Azure. E nós tínhamos um sistema operacional que nós usávamos on-premise, que era o Windows 2008 R2, aqui embaixo ou aqui na nuvem privada ou na de provedores. O que a Microsoft fez, principalmente com o Windows 2012 R2? Ela transformou o Azure, ao invés de Windows Azure, nós passamos a ter o Microsoft Azure. Ou seja, não é mais um sistema operacional, e sim um serviço. Sabe o que isso significa? A mesma máquina virtual que eu executo aqui, eu executo aqui ou eu executo aqui. O mesmo SharePoint, todos os produtos que a Microsoft lançou da geração 2003 para frente são multi-tenancy. Ou seja, eu posso trabalhar com ele com um ou múltiplos Active Directories diferentes, como é o caso de eu prover serviço de SharePoint para alguém. E eles também são baseados em nuvens híbridas. Então hoje, por exemplo, eu posso ter o meu SQL Server aqui, integrando dados com o meu SQL Server que está aqui. Eu posso ter o meu Exchange On-Premise, trocando dados e mensagens com caixas de correio que estão no Office 365. Eu posso ter dados que estão no meu SQL Server aqui, trocando dados com um SQL Server que está no meu provedor. E assim por diante. Então, o que a Microsoft criou como Cloud Platform é a possibilidade de os mesmos serviços que eu tenho na nuvem, eu ter eles on-premise, ou se eu sou um data center, prover isso como SaaS. Esse é o grande segredo do Cloud Platform, ou a grande vantagem. Eu não tenho que converter VMs de um ambiente para o outro, basta copiar o VHD. Se uma máquina virtual que eu tenho aqui no meu ambiente privado, eu precisar subir ela na nuvem, basta copiar o VHD para cá. E se eu quiser trazer uma máquina virtual que está na nuvem para cá, para o meu ambiente on-premise, basta que eu copie o VHD. E a mesma coisa se eu uso um data center. Se eu uso lá o provedor data center X, eu posso pegar os meus VHDs que estão aqui, ir para cá ou ir para cá e vice-versa. Então, essa facilidade é o que a Microsoft chama de plataforma consistente. Trabalhar como sendo um provedor, trabalhar com a minha nuvem local, minha nuvem privada, ou trabalhar com uma nuvem pública, que é o Azure, de forma transparente, onde eu consigo mover os recursos de uma nuvem para outra sem ter que fazer conversões ou perda de dados. Esse slide ele é muito interessante porque ele mostra o tanto de recursos que foram adicionados nos últimos 12 meses. Então dá para se ter uma ideia de como o ambiente Azure, os ambientes Office 365 também estão evoluindo. Sabe por que essa evolução ela é mais rápida? Se eu lançar a cada 2 meses uma nova feature no Windows 2012 R2, você vai instalá-la? Bem, eu não vou. Nem nos meus laboratórios eu instalo todas as features que são habilitadas no Windows. Nem em testes eu vou ter, por exemplo, novos recursos para telefones celulares ou para a internet das coisas, o IoT. Eu não tenho como fazer um laboratório de IoT na minha casa ou mesmo na empresa, porque eu não tenho esse tipo de device. Mas isso tudo é habilitado instantaneamente no Azure, porque é um ambiente controlado. É muito mais fácil nesse ambiente você ter os recursos novos funcionando antes de eu conseguir implementá-los. Então aí nós passamos a ver o tanto de novos recursos que foram adicionados nos últimos meses. Outra questão interessante, o número de data centers. Notem que hoje já são 19 data centers diferentes e um deles está no Brasil. Então agora eu já posso criar meu site, já posso criar minha VM, já posso hospedar os meus dados aqui mesmo, sem aquele problema de ter que viajar até os Estados Unidos, até a Europa ou a qualquer outro continente para conseguir chegar num dado. No Brasil, por exemplo, nós usávamos muitos data centers nos Estados Unidos, o do Oeste americano, do Leste americano, agora não. Eu hospedo as minhas VMs aqui mesmo no Brasil, no estado de São Paulo. Isso garantiu para mim menor timeout, mais performance, menos latência e a possibilidade também de trabalhar com links melhores que eu vou falar daqui a pouco. Outro recurso interessante do Azure são as distribuições Linux. A Microsoft, há algum tempo atrás, ela criou a OpenTech. A OpenTech é uma empresa financiada pela própria Microsoft, que é parte da Microsoft, especializada e dedicada a soluções open source dentro do Azure. Então, por exemplo, GitHub, Java, máquina CentOS, SAP, Oracle, todos os outros recursos que antes você só teria em outras plataformas de nuvem, agora você tem no Azure a partir do trabalho que foi feito pela OpenTech. Inclusive, alguns sistemas operacionais são suportados pelo próprio fabricante, por exemplo, o Oracle, o SUSE, o CentOS, o Ubuntu, o CoreOS e outros são homologados pelo próprio fabricante da aplicação e a Microsoft dá suporte em cima deles. Mas e, por exemplo, se eu precisar de uma outra máquina virtual, por exemplo, de um Fedora, ou, por exemplo, se eu precisar de um FreeBSD, eu consigo colocar essas VMs lá dentro? Consigo. Por quê? Notem o último item aqui na lista, Community. A OpenTech, ela criou máquinas virtuais de quase todos os sistemas operacionais que existem hoje dentro de um conceito ou dentro de um repositório chamado de VM Depot. Lá dentro eu tenho todas essas outras VMs que a Microsoft não vai dar suporte porque o fabricante não dá suporte, mas que eu posso implementar se eu conhecê-lo. Então, por exemplo, digamos que existe um determinado sistema operacional X, a Microsoft não pode dar suporte dentro do Azure nele, porque a Microsoft não tem acordo com aquele fabricante para fazer isso, ou esse fabricante ele é open source, realmente não existe uma empresa para que seja feito isso, mas mesmo assim, o pessoal da OpenTech disponibiliza no VM Depot, testa essa VM, te dá o aval de que ela vai funcionar e te disponibiliza para você criar uma VM a partir desse X sistema operacional, e você pode usá-lo normalmente funcionando, já que ele foi testado naquele ambiente do Azure. Isso nos torna o Microsoft Azure uma plataforma extremamente expansível e amigável. Como é dito sempre na Microsoft, hoje Microsoft ama Linux. Quer dizer, existe um relacionamento formal entre os dois ambientes, o ambiente Linux e o ambiente Microsoft. Outra questão importante ainda, que é como muitos hoje ainda têm receio de usar um ambiente na nuvem, é a performance e integração. Como que eu integro hoje as minhas VMs que estão aqui com as minhas VMs que estão lá no Azure? Eu posso fazer isso a partir de VPNs normais, onde eu fecho o link de VPN com o Azure e aí as máquinas passam a trocar dados, que é o modelo normal de gateway via internet, onde nós usamos bastante hoje. Isso, inclusive, eu uso na minha casa. Você não precisa de nenhuma infraestrutura específica para usar isso. Ou você pode utilizar também o que é chamado de Express Route. O que é o Express Route? O Express Route é um link direto entre o data center do Azure e a sua empresa. Mas será que eu consigo realmente ir lá no data center do Azure puxar um cabinho até a minha empresa? Neste caso, eu utilizo parceiros. No Brasil, nós temos hoje a Equinix, que recentemente adquiriu a Alog, que fornece o serviço de Express Route. Então, eu consigo ter um link entre o meu ambiente on-premise e as minhas máquinas virtuais que estão lá no Data Center Brasil a uma performance de 50 GB, de 40 GB, de 50 MB, de 500 MB. Basta que eu adquira esse link entre eu e a Equinix, e a Equinix me faz o link com o Azure a uma performance de rede local. Então imagine, a máquina virtual que hoje, até agora, nós falávamos muito assim, ah, eu quero hospedar o meu file server na nuvem, eu quero hospedar meu SQL server na nuvem. Olha, você não pode hospedar porque a performance pela VPN, a latência é de 150 a 200 milissegundos, isso aí vai gerar timeout. Hoje você consegue com Express Route integrar o seu SQL Server na nuvem com o SQL Server on-premise fazendo réplica online, já que você estaria num link de gigas. Você não está mais limitado a um link de internet para fazer essa conexão a partir de uma VPN. É um link direto, assim como um MPLS. Por fim, vamos ver então um pouco disso que falamos aqui das VMs. Então eu vou abrir aqui o meu portal do Azure. Notem que esse é o portal original do Azure, o portal atual, onde eu posso criar minhas máquinas virtuais. Tenho aqui toda a monitoração das VMs, como criá-la. E tenho o meu portal novo que está em preview, que pode ser acessado a partir da página principal do Azure também. Eu vou criar uma máquina virtual e ver as máquinas virtuais que eu tenho a partir do site novo, já que ele tem um ambiente mais amigável para mostrar os dados aqui numa apresentação. Vou pegar aqui minha máquina do AD. Notem que todas as minhas máquinas estão hospedadas no leste dos Estados Unidos, porque elas foram criadas já há algum tempo, quando não tinha o data center aqui no Brasil. Então eu posso ver as minhas VMs. Notem que eu vejo os dados delas, apesar dela estar parada, eu teria aqui gráficos de monitoramento, percentual de CPU, como que está o uso de disco, quais são os recursos, e uma coisa interessante que é saber quanto que essa máquina está me custando nesse mês. Como a maioria das minhas máquinas são usadas para demonstrações, notem que elas não têm custo nenhum. Eu não pago nada, já que elas estão paradas, elas não estão em execução. E aqui eu vejo também os tamanhos de VMs. Hoje eu tenho VMs que podem ir de máquinas bem inferiores, com um quarto de núcleo, e chegar a máquinas muito grandes, como máquinas, por exemplo, as chamadas DS14, com 16 núcleos, 112 GB. Algumas máquinas podem chegar até 512 GB de RAM. Então hoje você tem uma gama de diferentes máquinas que podem ser usadas para você trabalhar, seja com alta performance de processador e memória ou de disco. Por exemplo, eu tenho discos de SSD e tenho máquinas onde os discos são normais, são discos SAS, equivalência de disco SAS, mas com grande número de processadores e de memória. Então você tem como criar o que é chamado de Monster Virtual Machines, máquinas virtuais que muitas vezes são muito mais performáticas do que se eu comprasse um hardware novo. Isso já é possível no Azure, conforme o país que você cria a VM. Outra questão interessante também é os sistemas operacionais que eu posso utilizar. Então eu vou simular a criação de uma VM. Existem duas formas de eu criar uma VM. Eu posso criar uma VM básica, apenas com SO, ou eu posso utilizar a galeria de máquinas virtuais para criar máquinas com o que eu já quiser. Todas as minhas máquinas criadas aqui, elas foram criadas apenas com SO. Eu que instalei System Center, instalei o AD, instalei o SQL, porque eu utilizo isso para Lab. Mas digamos que eu precise fazer um laboratório com um determinado tipo de aplicativo. Então, no momento que eu crio a minha máquina virtual, eu posso já criá-la com aquele aplicativo. Por exemplo, o Oracle. Ou muitas outras. Eu posso criar aqui vários tipos diferentes de máquinas. Vamos dar uma olhada? Então, aqui eu vou entrar no Marketplace e vou ver as VMs. Cloudera, CoreOS, Oracle, Helic. Isso apenas para se dizer algumas. Mas vamos ver todas elas? Então, eu tenho aqui máquinas virtuais. Mas, notem aqui que algumas máquinas virtuais foram disponibilizadas pela Microsoft, por exemplo, uma máquina virtual que já vem com SQL Server. Eu não preciso instalar o SQL Server e também não preciso licenciar. Quando eu utilizo uma máquina virtual criada pela Microsoft, o licenciamento da VM já está embutido. E aqui do lado, vejam que eu tenho várias máquinas virtuais que vêm da OpenTech. Essas máquinas virtuais são aquelas que vieram daquele laboratório que faz os testes. Olhem o tanto de diferentes máquinas virtuais que nós temos aqui. Por exemplo, Debian. Ou tantas outras que você pode utilizar aqui, algumas com aplicações. Até mesmo DB2, HPC, máquinas habilitadas para trabalhar com HPC. Algumas outras aqui também são bem interessantes, máquinas de teste, máquinas para você testar uma store que são feitas por terceiros, onde você vai poder com seus desenvolvedores trabalhar com coisas específicas, máquinas para Wiki, máquinas já com Visual Studio e assim uma gama de diferentes máquinas que você pode utilizar. Então, notem a rapidez com que esse número de VMs cresce. Se vocês olharem daqui a um mês a lista de máquinas virtuais, vocês verão que ela já está muito diferente do que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. Mostra de que tanto a OpenTech quanto a Microsoft estão fazendo acordos a todo momento para habilitar novos tipos de SO. E se eu quiser pegar a minha máquina? Digamos que a sua necessidade não seja nenhuma dessas. Eu quero pegar a minha máquina que eu já tenho e subir para o Azure. O que eu posso fazer? Nesse caso, eu vou usar o portal antigo. E notem que eu tenho aqui a função de captura, que é uma função onde Eu capturo uma máquina virtual que eu tenho no Azure e posso criar a partir dela um template. E aí eu poderia pegar esse template, usar no meu ambiente local, ou usar esse template para criar máquinas clonadas. Essa é uma das opções. Outra opção que eu tenho é subir o meu próprio VHD. Então, no momento que eu crio uma máquina virtual nova, eu posso fazer ela como sendo uma máquina customizada. E aí eu mesmo vou subir os meus VHDs. No meu caso aqui, eu já tenho alguns VHDs que eu já fiz o upload deles. Então, eu poderia pegar esses VHDs que eu já tenho, que eu já fiz upload, e utilizá-los. Como que eu faria isso? Eu posso vir aqui no meu storage. Então, por exemplo, eu tenho aqui as minhas, uma máquina virtual, aqui em container, VHDs. Aqui está. É aqui onde eu posso baixar as máquinas virtuais. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar as máquinas virtuais que eu tenho no Azure e manualmente trazê-las para o meu Hyper-V local, eu posso apenas baixar os VHDs. E a mesma coisa eu posso fazer o inverso também. Eu posso subir os meus VHDs aqui em discos. Eu venho aqui em discos e crio ou subo um disco que eu já tenho. Ou mesmo em imagens. Eu posso procurar uma VM lá no repositório do Depot ou subir a minha própria imagem. Ou seja, basta eu pegar meus VHDs, trazê-los para dentro do meu ambiente on-premise, criar a partir deles um template, ou pegar um VHD que já está no Azure, ou no meu ambiente on-premise, e trocar eles entre os dois ambientes. Então, isso é muito fácil de ser feito. A Microsoft também tem ferramentas para isso. Eu estou mostrando aqui para vocês o modo manual, que seria eu copiar o VHD de um lado para o outro. Mas isso também pode ser feito a partir de aplicações. Por exemplo, o Virtual Machine Converter faz isso, e algumas outras aplicações que a Microsoft tem, permite que você faça essa troca de VHDs, os discos virtuais, entre um ambiente e outro. Mas, como vocês viram, isso é tudo viável, já que o Cloud Platform é um único ambiente, seja on-premise ou seja dentro do Azure. Eu agradeço a vocês por terem assistido esse terceiro vídeo dessa série sobre optimização de infraestrutura. E após vermos esses três vídeos, podemos entender o seguinte. Hoje, manter todos os dados, todas as aplicações e todos os servidores ativos em um data center que eu gerencio e que eu trabalho com todos os custos, pode se tornar algo não viável em certos ambientes. Então, trabalhar com sites hospedados na nuvem, trabalhar com máquinas virtuais hospedadas na nuvem, trabalhar com seu Active Directory integrado com Office 365, como nós vimos nesses três vídeos, hoje é viável e é financeiramente também muito aceitável. Então vale a pena cada um de nós passar a olhar o ambiente de nuvem com carinho e passar a avaliar, por exemplo, num ambiente de migração, o que eu posso manter no ambiente on-premise, o que eu posso manter em máquinas virtuais e o que eu posso passar a consumir como SaaS ou como PaaS. E assim dedicarmos o nosso tempo como profissionais de TI a melhorar os nossos dados, melhorar a nossa infraestrutura, aprender novas tecnologias, ao invés de apenas administrar switches, roteadores e storages, como hoje acontece em muitos locais. Eu agradeço a vocês por terem assistido essa série de vídeos e espero que tenham aproveitado bem o conteúdo.